Dinias Ramos.
Firmino Marques, com declaração de voto.
Pedro de Melo Lopes.
Alexandre Poço, com declaração de voto.
Germana Rocha.
Miguel Santos.
Nuno Carvalho.
Hugo Oliveira.
Carlos Eduardo Reis.
Hugo Maravilha.
Rui Vilar.
António Topa Gomes.
Artur Sobral André.
Alexandre Simões.
Paulo Ramalho.
Carlos Cação.
João Marques.
Rui Cruz.
Paulo Mota Pinto. Também apresentarei a declaração de voto.
Muito obrigado. Agora na bancada. Senhora deputada.
Helga Correia.
E Eduardo Pacheco.
Muito obrigado. Agora na bancada do Partido Socialista.
Romualda Nunes Fernandes.
Cristina Sousa.
Tante Maria João Castro.
Sobrinho Teixeira.
João Azevedo.
Muito obrigado. Nas outras bancadas não há. Portanto, abstenção em relação a um senhor deputado PS.
José Carlos Alexandrino.
Senhora deputada Lina Lopes, do PSD.
Abstei-me e irei apresentar uma declaração de votos, Sr. Presidente.
Muito bem, a proposta de alteração foi aprovada. Passamos agora à proposta de alteração do PSILBE e PAN, aditamento de um novo número 5 ao artigo 3º. Pergunto quem vota a favor. Sr. deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, questiono a mesa e ao fazer a pergunta à mesa a toda a Assembleia se poderemos votar ou não em conjunto todas as propostas de alteração, porque do meu sentido político dependeria que fossem as votações todas iguais.
Não temos objeção, também não há nas bancadas, então vamos proceder à votação em conjunto das duas restantes alterações, propostas de alteração. Muito bem. Suponho que também estarão de acordo em votar em bloco, incluindo no bloco a votação do novo decreto. Nesses termos, pergunto quem vota a favor. Por bancadas, PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Agora, nominalmente, no PSD... Os mesmos senhores deputados que já se identificaram no mesmo sentido na votação anterior. Agora vou perguntar quem vota contra por bancada. Chega. PCP. Quem vota nominalmente contra. É a mesma identificação, é a mesma da votação anterior. E quem se abstém... Também registra-se a abstenção do Sr. deputado José Carlos Alexandrino, do PS. Sr. deputado João Barbosa de Melo.
Eu queria só dizer que vamos apresentar, eu e mais 20 deputados do PSD, uma declaração de voto em relação a todas estas votações. Muito obrigado.
Muito bem. A votação foi favorável e, portanto, o novo decreto com as alterações introduzidas foi aprovado. Regressamos ao guião principal, na página 5. Projeto de resolução número 482 do PSD. Recomendo ao Governo que emita orientações para garantir o direito de acesso efetivo de todos os cidadãos à administração pública. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o PAN e o LIVRE e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Ninguém. O projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 677 do Chega altera o Decreto de Lei nº 58/2016, assegurando atendimento presencial ao público aos beneficiários de atendimento prioritário. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS. Abstenção do PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. O projeto foi rejeitado. chama a atenção dos grupos parlamentares de que teremos vocações, portanto o período de votações vai ser longo e eu não posterei a nenhuma votação se acaso o quórum de votação estiver em perigo. Okay? Fique claro para todos. Projeto de resolução, nunca essa circunstância se colocou antes, nem nunca se colocará comigo. Projeto de resolução no 442 do PS, recomendo ao Governo que seja dotado de recursos financeiros o Comitê de Cogestão para a Apanha de Percebes na Reserva Natural das Berlengas e a criação e financiamento do Comitê de Cogestão da Pescaria do Polvo de Algarve. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? O PAN. Abstém-se, o Chega, o projeto foi aprovado. Projeto de Lei nº 258 do Chega determina a proibição da comercialização de madeira ardida resultante de incêndios florestais. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? As restantes bancadas e deputados únicos, o projeto foi rejeitado. Agora o projeto de resolução 496 do Chega recomenda ao Governo a abertura de postos de atendimento com um perfil semelhante ao das lojas do cidadão nas cidades de maior densidade de emigração. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 497 do Chega, declaração de repúdio ao governo sírio e recolocação do conflito sírio na agenda internacional. Quem vota a favor? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. E o PAN. Quem vota contra? O PS e o PCP. Abstêm-se o Bloco de Esquerda e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 387. Uma declaração de voto do Sr. Deputado Rui Tavares, por escrito. Projeto de resolução número 381 do LIVRE recomenda ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da Lei de Estrangeiros. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O Chega. Não há abstenções e o projeto foi aprovado. Projeto de resolução número 568 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que proceda ao reforço do orçamento da agência Lusa como garantia do aumento salarial dos seus trabalhadores. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Texto final apresentado pela Comissão de Saúde, relativo ao projeto de resolução número 10 do PAN, que recomenda ao Governo que ponha fim à discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro de mama, colorretal e de colo do útero. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O Chega. Não há abstenções e o projeto foi aprovado. Passamos ao guião suplementar 2. E temos que primeiro votar o requerimento apresentado pelo PSD de avocação pelo plenário da votação da especialidade de certos artigos do texto final apresentado pela Comissão de Orçamento de Finanças relativo a esta proposta de lei número 35. Pergunto se alguém vota.
Requerimento.
Podemos votar em conjunto os dois requerimentos da avocação que foram apresentados, se não houver inconveniente de nenhum grupo parlamentar. Podemos votar em conjunto. Presumo que ninguém vota contra, que ninguém se abstenha, estão aprovados por unanimidade e vamos então às avocações. Como é habitual nestas circunstâncias, os grupos parlamentares que desejem intervir sobre as alterações propostas, no caso da proposta de lei número 35, Estatutos de Benefícios Fiscais, dispõem de até 2 minutos para o fazer. A mesa tem aqui uma série de inscrições. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista, e peço encarecidamente que ninguém ultrapasse os 2 minutos. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu penso que seria o autor do requerimento usado a palavra em primeiro lugar.
Nenhuma objeção. É lógico que seja. Entretanto, decidiu que sim. Não. Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, do PSD, para apresentar as propostas de alteração. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a PPL 35 do Governo, que iremos votar parcialmente na especialidade e em votação final global, entrou nesta Casa com a marca da falta de transparência. Sem estudos, sem documentos, sem pareceres, sem consultas. Nada. E pior do que isso, sem se perceber até pelo seu texto o porquê daquilo que nos era proposto. E isso, infelizmente, não mudou no processo de especialidade. E por isso, o PSD apresentou as suas propostas no sentido de corrigir esta mesma proposta naquilo que ainda era possível corrigir. Mas o Partido Socialista não teve interesse, efetivamente, em aprofundar esse debate, mas apenas materializar o objetivo principal que preside à apresentação desta proposta de lei. Ou seja, qual é o objetivo desta proposta de lei? É corrigir os benefícios fiscais? Não. É aumentar a receita fiscal. E isso foi através, quer da revogação de benefícios fiscais existentes, que não explicou porquê, quer através da não revogação de benefícios fiscais, também sem explicar porquê. Ora, porque se justificava, do nosso ponto de vista, quer por motivos de pertinência socioeconómica, quer porque ainda presidiam os motivos pelos quais levaram à criação destes benefícios fiscais, o PSD apresentou diversas propostas de alteração à proposta da lei do Governo, e entre as quais aquelas que agora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, avocamos. E o que nós pedimos a esta Câmara, e o que nós pedimos particularmente à maioria parlamentar, que é liderada pelo Partido Socialista, é que em nome da justiça fiscal e não em nome da receita fiscal, aprove as propostas que agora avocamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os benefícios fiscais são instrumentos especiais de tributação que consistem em desagravamentos fiscais, isenções, reduções de taxa, deduções e mesmo até créditos fiscais, e devem ser, pela sua própria natureza, excepcionais e transitórios e, por isso mesmo, conjunturais, devendo corresponder a um interesse para a comunidade superior ao interesse da tributação. Em Portugal encontram-se dispersos por diversos diplomas legais e carecem, de facto, de uma reorganização e sistematização. Porque, caso contrário, continuarmos a tendência da sua multiplicação, a dado momento corremos o risco de eles ficarem como ininteligíveis no seu todo. Face à importância deste instrumento de política pública e face à tendência da dispersão e multiplicação, o 21º Governo entendeu dever constituir um grupo de trabalho para o estudo dos benefícios fiscais. O grupo de trabalho existiu, Sr. Deputado. Esta iniciativa inédita veio produzir uma análise profunda e sem precedentes. E, como era de esperar, verifica-se que alguns benefícios fiscais estão desadequados ou são desnecessários face aos objetivos iniciais, pelo reduzido número de beneficiários ou até por se ter esgotado ou cumprido o fim que determinou a sua criação. Por outro lado, e face aos objetivos e metas ambientais com que Portugal se encontra comprometido, é necessário desincentivar comportamentos críticos para o ambiente, optando por uma fiscalidade verde. Esta é uma proposta de lei que visa contribuir para a coerência e equidade nos benefícios fiscais, tendo em conta as referidas metas ambientais. Houve nos últimos dias uma campanha de desinformação segundo a qual o gasóleo colorido e marcado, vulgarmente conhecido por gasóleo verde ou gasóleo agrícola, deixaria de constar da lista intermédia do IVA, passando a estar sujeito à taxa normal de 23%, e que seria eliminado também a taxa reduzida de ISP no gasóleo colorido e marcado. Tal não corresponde, de facto, à realidade, e Portugal é mesmo o único país da União Europeia com uma taxa reduzida do IVA para o gasóleo agrícola, que é mantida e que corresponde a uma demonstração inequívoca do empenho e compromisso do Governo na execução de todas as medidas que mitiguem o efeito das crises que têm afetado o setor agrícola nacional. Por outro lado, e respondendo agora à intervenção do Sr. Deputado do PSD,